Clube do Livro.
A gente recebe agora o escritor e professor de Relações Internacionais, o Leonardo Valente, que lança o livro O Beijo da Pombagira, pela editora Mondrongo. Fique ligado, Felipe, o que acontece quando um psiquiatra se apaixona por uma entidade espiritual? Essa é a linha principal do romance O Beijo da Pombagira, do Leonardo Valente. O livro foi finalista da segunda edição do Prêmio Rio de Literatura. Valente também é autor do romance Charlotte Tábua Rasa e também do livro de contos Apoteose. E a gente vai conversar sobre isso tudo com o Leonardo, que está aqui com a gente. Leonardo, obrigado por ter vindo aqui. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Jansen. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Prazer é nosso. E, Leonardo, vamos começar pelo novo livro, né? Como que surgiu essa ideia aí de inusitada, né? De contar essa história de amor nada convencional?
Bom, foram várias ideias ao mesmo tempo que deram, né, digamos, o estopim para o livro. O primeiro deles era valorizar personagens que fossem ligados à Umbanda, né, que religiões afro-brasileiras hoje são alvos de muito preconceito. Uhum. Né, na literatura são muito pouco, hoje em dia, digamos, alvo de romances contemporâneos. Nós temos romances clássicos que evocam situações de religiões afro-brasileiras, mas na literatura contemporânea mais recente, isso é muito, muito difícil. Eu quis fazer com que... Eu quis também relembrar um fato que é pouco conhecido. A história se passa no primeiro terreiro de Umbanda do Brasil, que na verdade foi na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana de Niterói. Uhum. Pouca gente sabe que a Umbanda nasceu na cidade de São Gonçalo. Muita gente faz relação com a Bahia, se mistura, faz a confusão com o candomblé. Sim. Mas a Umbanda é uma religião que mistura elementos afro e elementos do kardecismo espírita e que teve seu principal, digamos, seu principal núcleo, seu principal terreiro na cidade de São Gonçalo e depois na cidade de Niterói. Eu queria, como eu sou de Niterói, né, e gosto muito de relembrar os fatos que marcaram a história da região, eu queria que essa história se passasse nesse contexto. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, eu queria também fazer um grande experimento de linguagem. Queria um desafio para mim em relação à linguagem. Então, eu fiz o livro contando em cada capítulo a partir de narrativas muito diferentes umas das outras, numa tentativa de se mostrar, de fazer com que a história fosse a mesma, tivesse a mesma sequência, mas que provocasse diferentes impactos no leitor somente a partir da mudança da linguagem. Uhum. Né? Então, o primeiro capítulo foi feito em linguagem bíblica, mitológica, que é para justamente dar uma primeira impressão sobre o livro, como o livro trata de uma personagem forte, de uma mulher forte, né, de uma entidade, uma pombagira. E com o primeiro capítulo numa linguagem mitológica, a sensação que você tem é que o livro está indo para um lado absolutamente religioso. Se tem uma determinada ideia de como a história vai decorrer. Uhum. O segundo capítulo é feito em artigo científico, em formato de artigo científico. Uhum. E quebra justamente o paradigma do primeiro capítulo.
A história... Bíblia para a ciência.
Exatamente. Uhum. Né? A história continua, mas a partir de metodologia, né? A partir de gráficos, de referências bibliográficas. Legal. Então, o leitor tem uma impressão de que ele está meio perdido. No sentido de para onde essa história quer ir. E não é porque, na verdade, a história deu algum revés. Uhum. A história continua de forma linear. A história é até muito simples, nesse sentido, propositalmente. Uhum. Mas a sensação da diferença de rumo é provocada pela linguagem. Uhum. Porque a linguagem científica aborda religiões afro ou todo tipo de religião de uma outra forma, de uma forma diferente. O terceiro capítulo é feito em matérias de jornal impresso. Uhum. Então, foi todo diagramado em forma de jornal, com box, com entrevistas, com matérias, e provocam outro tipo de reação.
E você também é jornalista, né?
Também sou jornalista. Uhum. Digamos que essa foi a parte mais fácil de se fazer, né? Não, para mim, não para os meus editores, mas foi a parte que mais deu trabalho no livro. Imagina. Porque ela foi realmente bem diagramada, está bem colocada. E a segunda parte do livro é toda em estilos literários diferentes. A ideia também era provocar isso, fazer três capítulos em estilos literários que fossem bem distintos, com tempos distintos, com estilos e vocabulários distintos, para provocar o leitor e para mostrar também a diversidade da literatura. Uhum. Né? Como os estilos narrativos também mexem com a própria história. Uhum. O quarto capítulo, na última parte, o penúltimo capítulo, ele é feito em linguagem de roteiro, de série de TV, e o último capítulo, desfecho da história, é feito em poesias. É um livro de poesias. Então, a ideia era provocar como se fosse uma montanha-russa de sentimentos a partir da linguagem. Mas a história é uma história básica, ela é linear, é a história de um médico psiquiatra que vai a um terreiro de Umbanda fazer uma pesquisa, pede entrevista com uma pombagira. Durante esse processo, ele se apaixona pela pombagira, né? Essa pombagira é proibida de descer no terreiro por conta desse relacionamento. Ele fica enlouquecido e mata a médium. Então, toda a trama policial, né, policialesca, digamos assim, gira em torno desse núcleo de pesquisa. E a proposta do livro era justamente quebrar paradigmas em relação a tudo. Quebrar paradigmas em relação à personagem, quebrar paradigmas em relação à religião, quebrar paradigmas em relação à linguagem. A ideia era, quanto mais preconceitos fossem colocados nesse saco de gato, levasse o leitor a pensar, melhor.
Provocar realmente de todas as formas possíveis. E agora, para o nosso ouvinte conhecer mais um pouco da obra do Leonardo Valente, ele está lançando O Beijo da Pombagira, mas ele tem dois outros livros já lançados, que são o romance Charlotte Tábua Rasa, que é sobre um presidente da República transexual, e também um livro de contos Apoteose, que até inspirou o enredo de um carnaval carioca. Conta um pouquinho, resumidamente, para a gente sobre esses dois livros.
Certo. Bom, Charlotte Tábua Rasa foi meu primeiro romance, lançado em 2016, mas feito um pouquinho antes. Já parece que faz muito mais tempo, né? Porque quando um escritor lança o seu livro, é um filho que ganha vida própria. Ele já não é mais você, já não pertence mais a você. É um livro que também tem como mensagem política a questão de gênero e a questão da identidade de gênero e da identidade sexual. E o grande questionamento do livro é o seguinte: é um presidente que é eleito ainda no gênero masculino e que faz uma passa entre a eleição e a posse, passa por redesignação sexual e se apresenta na véspera da posse à nação em cadeia de rádio e televisão com a sua nova identidade feminina. E o livro passa todo pela seguinte questão: é estelionato eleitoral a mudança do próprio corpo? Isso é da esfera pública ou é da esfera privada? A quem interessa
isso? O corpo pertence a ele ou ao país?
Ou ao país. Né? Ele mudou porque mudou de gênero? Ele é outra pessoa? O livro discute muito isso. E discute muito o temperamento da própria presidente a partir disso. Ela enfrenta, obviamente, no primeiro segundo, a ameaça de impeachment. Né? O segundo livro é uma antologia, né? O segundo publicado foi publicado...
Apoteose.
Exatamente, no ano passado. Foi publicado, foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura e depois foi publicado pela editora Mondrongo. E são contos que se passam durante um dia de desfile do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro. A ideia era justamente não mostrar o carnaval que todo mundo conhece, né? O desfile das escolas de samba que todo mundo conhece, mas mostrar os bastidores das escolas de samba, das comunidades pobres do Rio de Janeiro, que as pessoas geralmente não conhecem. Eu tenho uma intimidade muito grande com esse universo, porque o meu pai era um apaixonado por carnaval e o meu irmão já foi um carnavalesco de escola de samba. Então eu consegui mergulhar, desde criança, mergulhava nas comunidades do Rio de Janeiro e entendi a relação de amor e drama que essas comunidades e que essas pessoas têm com as suas próprias escolas. E as dificuldades no ano todo que se tem de se botar uma escola na rua. Então, é um livro cheio de altos e baixos emocionais. No sentido de que o primeiro conto é sobre a baiana, chefe da ala de baianas, que não recebe as roupas na concentração, as roupas não chegam, e o dilema é se as baianas entram sem fantasia ou não entram sem fantasia. O segundo conto é sobre o carnavalesco que não recebe, não consegue, não tem dinheiro para terminar a escola. Enfim, são dramas pessoais que são levados para a avenida e que as pessoas que estão lá na arquibancada não conhecem, não sabem, só estão vendo o espetáculo, só estão vendo samba. E isso acabou virando o enredo da escola de samba no ano passado.
Bacana. Então a gente conheceu um pouco mais sobre a obra do Leonardo Valente até agora, e ele lança O Beijo da Pombagira pela editora Mondrongo. Muito bem, Leonardo, muito obrigado pela participação aqui na Rádio MEC, muito sucesso aí para os livros, parabéns aí pelo trabalho.
Eu que agradeço, foi um prazer, boa tarde a todos.
Boa tarde, conversamos aqui com o escritor e professor de Relações Internacionais, o Leonardo Valente, lançando O Beijo da Pombagira pela editora Mondrongo.